pelo WhatsApp, conforme a gente fez o ano passado também. A gente recebe isso normalmente, o Uschi Weitzberg, ele traduziu e fez um apegado de Haddad Alachot muito bem feitas. Isso a gente vai mandar para cada um. Eu quero hoje só pegar de uma forma, de um outro aspecto. O que quer dizer as 3 semanas? O que quer dizer os 9 dias? E o que quer dizer Tisha B'Av? Nós estamos agora nos dias entre Shiva Asa B'Tammuz e Tisha B'Av. E é interessante que o Mishnah Berurah já traz que o Arizal, naquela época, ele fazia Tikkun Chatzos, e ele diz que cada id precisa fazer aveilos pelo menos meia hora por dia. Cada dia. E se ele não pode fazer isso de noite, para ele fazer isso de tarde, depois de Mincha, de tarde. Por que precisa fazer esses aveilos? E aqui surge a pergunta. Por que que nós precisamos fazer aveilut durante esses dias? A resposta é simples. Por causa que estamos ainda no Galut, ainda estamos no período do Chumash na Bais, e nós não temos o Beis HaMikdash. Se nós não temos o Beis HaMikdash, então para nós está escrito em Chazal, assim diz o Gemore, toda geração que não foi construída o Beis HaMikdash naquela geração é como se fosse destruída naquela geração. Quer dizer assim, os nossos sábios explicam que uma vez que houve um rumo, houve uma destruição do Beis HaMikdash. Por que houve? Nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas houve. E a pergunta é, por que que não, o Ribbono Shel Olam não constrói de volta? A gente vê que entre o primeiro Beis HaMikdash e o segundo, passou 70 anos, e o Ribbono Shel Olam construiu de volta um Beis HaMikdash, o Bein Sheni. Então, por que que na nossa situação, que nós já estamos 2.000 anos depois do Chumash na Bais, e ainda não temos nenhuma indicação de que o Beit HaMikdash está sendo construído agora? A resposta é: a razão pelo qual houve o Chumash na Bais. O Gemara diz: o primeiro Beis HaMikdash foi destruído por causa dos três pecados principais, que são considerados os pecados mais severos que tem, que são avodah zarah, idolatria, arraias, imoralidade, shfichas damim, homicídios e assassinatos.
Eu tô acostumando.
Hã? O quê? Isso era no primeiro Beis HaMikdash. O segundo Beis HaMikdash não houve esses três pecados. Então, por que houve o Beis HaMikdash? Por que houve o Rum? Aí o Gemara diz que tinha sinas chilom. Existia um ódio entre as pessoas. Sinas chinom quer dizer assim, uma pessoa acha que ele tem razão. E o outro? O outro acha que ele tem razão. Eles se odeiam um ao outro. Mas se eles sentassem para conversar, pode ser que iam chegar a um acordo. É um ódio que não tem razão de ser. Isso teve na hora do rumo, meus amigos. E, infelizmente, nossos sábios dizem que esse pecado continua hoje também. E a prova que continua, porque se não existisse esse pecado, havia um pensamentos. Se não tem um pensamentos, é porque persiste ainda o ret do Sinas Chino. Então, primeira coisa, primeira, eu vou dizer alahá, primeira alahá que nós temos nessas semanas é melhorar o nosso relacionamento entre os seres humanos. Nós já falamos a vez anterior sobre Ve'ahavta le'reacha kamocha, mas é isso, essa é a base. A base é criar um ambiente de amizade entre um e o outro. Isso é ha'avas chinam, e vem do Ve'ahavta le'reacha kamocha. Agora, tem... Existe uma Gemara, que a Gemara diz, que a Gemara diz assim, isso é a linguagem dos Chazal, Chazal omro, sho'alim vedorshim bi'ilchos amoed. É um costume que a gente, antes de Yom Tov, debate, dialoga sobre o sentido do Yom Tov. Tudo bem, Pesach a gente sabe, a gente tem que estudar Ilchas Pesach, Shavuot também, Sukkot. Também Tisha B'Av, tem que se estudar a matéria que se chama Tisha B'Av. E estudar isso com profundidade, não só falar, houve um roubo na Bais. Existe Alachot, sobre o luto dessas semanas. Qual é o luto? Uma pessoa que está enlutada é porque ele perdeu alguma coisa. E aqui vem uma história. Tinha um grande tzadik chamado Oyev Yisroel de Apt, o Apt Rebbe, que uma vez alguém veio perante ele e falou para ele que as coisas estão ruins, os dias estão ruins. Aí ele perguntou para ele, me diga uma coisa, você hoje lamentou que você não podia trazer um korban tome de manhã? É um aloha. Todo dia, no tempo do Beis Hamikdash, se trazia um korban de manhã, como um tome de manhã, Chagres, e como um tome de Erev, de Berabaim. Hoje não se trouxe o korban. Você lamentou? Te fez falta? Isso quer dizer, nós vivemos sem que os pensamentos façam falta para a gente. Isso é o maior problema que nós temos. É verdade, a gente sabe que tinham pensamentos. É verdade que a gente fala, você vai para Jerusalém, vão te mostrar onde tinham pensamentos. A gente vive isso como fosse uma história do passado. Isso é o mais triste que tem. Nós não podemos aceitar que o rumo na Baís é algo de história. O rumo na Baís, se não é construído na nossa geração, é uma destruição na nossa geração. É um rumo na nossa geração. Eu acho que já contei uma vez para vocês essa história, uma história chocante. Havia um casal que muitos anos não tinham filhos. Por Hashem, um certo dia, a esposa ficou grávida. E a alegria desse casal era incalculável. Até que chegou no dia que ela teve que dar à luz, o marido foi com ela para o hospital e ele estava aguardando com tanta ansiedade. Ah, ele vai ter agora um filho, uma filha. De repente, o médico sai da sala do parto e fala para ele: olha, meu amigo, infelizmente, eu tenho uma má notícia para te contar. Um dos dois temos que sacrificar. Ou a mãe ou o bebê. Você escolhe quem. Ele ficou. Ele não sabia mais, mamish, o que fazer. Ele falou: eu vou resolver. Ele falou: deixa eu falar com a minha esposa. E ele entrou lá dentro e falou com a esposa dele. E a esposa dele falou: olha, eu já vivi alguns anos. Essa criança precisa viver. Deixa ele viver. Eu vou embora. E, infelizmente, o marido perdeu a esposa. No dia do bris da criança, foi o dia do Shiva da esposa dele. No dia do Pidenaben da criança, foi o Shloishim da esposa dele. E a criança cresceu, cresceu, cresceu. Quando a criança fez 13 anos, o dia da Bar Mitzvah, o pai chegou para o filho e falou para ele: meu filho, fala Kaddish pela tua mãe. Ela te deu a vida. E ele respondeu ao filho: infelizmente, eu vou falar Kaddish, mas eu não sinto nada. Eu não conheci ela. Essa história é exatamente o que acontece com a gente. A gente entende que teve um rumo na Baís. A gente entende que houve golos Ashkino. Mas para nós chegamos num certo ponto onde a gente fala: mas eu não vi. Você não viu? E o que, que tem que você não viu? A resposta é: nós, seres humanos, se nós não vemos, nós não sentimos. E nada mais nós precisamos pensar do que passou agora com o Holocausto. Esses que passaram o Holocausto viram. Esses que não viram têm um outro approach para o Holocausto. Também sabem, também lamentam, tudo verdade. Mas não viram. Ruben Abais tem uma Gemara, um Chazal, na verdade, onde diz, um minutinho, havia um grande filósofo que chegou perto de Miyahu Anavi e falou para ele, depois que ele conheceu Miyahu Anavi, ele falou para ele: eu não entendo uma pessoa tão culta como você chora por algo que passou, algo que não existe mais. Respondeu para ele Miyahu Anavi: eu não consigo te explicar por que eu choro. Você nunca vai entender por que eu choro. E para mim explicar isso melhor, eu vou pegar um exemplo. Rahmana Litzlon, uma pessoa que perdeu seus pais. Ele chora. Ele perdeu. Ele chora por quê? Porque ele perdeu. Do outro lado, a gente encontra, muitas vezes, você vai num casamento e as mães, quando começam a ver a noiva e o noivo dando as voltas na chupe e dá tudo, estão chorando. Por que vocês estão chorando? A resposta é: pela alegria estão chorando. Quer dizer, as mesmas pessoas, a gente pode ver de um lado choram por tragédias, e do outro lado a gente pode ver uma pessoa chorando por felicidade e por alegria. Um goi, quando ele enxerga que Irmiyahu Hanavi está chorando, ele entende só uma coisa, que ele está chorando porque ele perdeu algo. Disse Irmiyahu Hanavi para ele: nós, Yidden, não choramos só porque perdemos. Nós nunca choramos pelo passado. Nós choramos porque nós temos esperança de um futuro. A nossa vontade, o nosso desejo de ter o futuro, isso nos traz a sentir uma berria, um choro. É um choro de tikvá, não é um choro de yeush. Não é um choro por falta de qualquer esperança. Ao contrário, é um choro de muita esperança. Interessante que esse dia de Yom, de Tisha B'Av, na Halakha, não se fala Tachanun. Por que não se fala Tachanun? Porque naquele esse dia é chamado Koru Olai Moed. Esse dia é chamado de dia de Yom Tov. Moed. Todos perguntam, Pshat, como pode falar que um dia como o Tisha B'Av é chamado de Moed? Não dá para entender. Ainda mais, mais chocante ainda. Está escrito quando os romanos entraram no Beis HaMikdash e tinha os dois anjos em cima do Beis HaMikdash, eles estavam se apegados, estavam se abraçando. Aí perguntaram, o que que é isso? Está escrito no Hazal, quando Klal Yisrael fazem o Ratzon Hashem, quando Klal Yisrael fazem o que o Ribbono Shel Olam quer, aí eles se amam, eles se amam. Eles se juntam, eles se abraçam com o Ribbono Shel Olam. Quando Chas v'Shalom é o contrário, eles se separam. Então, como pode ser que aqui, nesse caso, no dia que estava sendo feito a destruição, os dois se amavam, estavam se apegando junto, se amavam. E eu vi uma explicação fora de série. Eu acho que o Esber, excepcional. Um exemplo, havia um rei, esse rei tinha dois filhos. Um filho tinha muita capacidade. E esse pai se honrava muito com esse filho que ele tinha e sempre dava para ele todo o bem, tudo que ele precisava para promover mais ainda a grandeza desse filho. Infelizmente, ele tinha mais um filho. Esse outro filho era o Nebuch, Fashlepte Krenk. O rei tinha dó dele, o rei fazia para ele tudo, mas quanto ele fazia não era suficiente. Ele precisava mais ainda, e mais ainda, mais ainda. E o rei fazia, porque o rei tinha mais dó desse Nebuch do que do outro. Ele gostava do outro muito, mas ele também gostava muito desse Nebuch. E esse Nebuch precisava da ajuda do rei. Sem o rei, ele não ia conseguir fazer nada. E o rei sabia disso. Por isso que ele se dedicava tanto a esse filho. Dizem, na explicação, quando Klal Yisrael fazem a vontade do Ribbono Shel Olam, Ribbono Shel Olam gosta da gente. O Ribbono Shel Olam ajuda a gente. Mas ele sabe que, bom Hashem, nós estamos no caminho certo. Nós vamos progredir. Mas, infelizmente, quando estamos pecando, quando estamos fazendo mal, e nós não podemos se salvar sozinho, aí vem o pai e fala, eles sozinhos não vão conseguir se salvar. Eu preciso ajudar eles. Vem o Ribbono Shel Olam e fala, não pensam que eu vou abandonar vocês. Ao contrário, hoje é o dia no qual eu vou amar vocês mais, eu vou dar um abraço em vocês mais, e por isso, nesse dia de Tisha B'Av, se chama Chol Olam Moed. É um grande Yom Tev. É um Yom Tev no qual o Ribbono Shel Olam demonstra para a gente o amor que ele tem por Klal Yisrael. O que nós precisamos aprender de tudo que nós estamos falando? Nós rezamos todo dia pelo Yerushalayim Yirchu Berachmim Toshuv. Nós pedimos para o Ribbono Shel Olam construir de volta a Yerushalayim, construir de volta o Beis Hamikdash, para o Ribbono Shel Olam aparecer, para trazer os corbones. Vem Yom Tev, a gente fala, Mipnei Chatoeinu, Golino Me'arzeinu, por causa dos nossos pecados, nós fomos expulsos de Eretz Yisrael, e nós pedimos, Valeinu Lesoichov, Vesamreinu, para a gente subir, para a gente subir para Eretz Yisrael, para a gente ser bem aceito. Isso deve trazer dentro de nós um sentido de não falar, tudo bem, é uma tristeza que passou. Os teus pais, se você perdeu, você não fala, é uma tristeza que passou. É um sentido que você tem sempre. Ruben Beis Hamikdash não é uma destruição que passou. Se ela passou e não está construída, ela está sendo agora destruída. E se ela está sendo agora destruída, nós somos os culpados. Porque nós, não adianta você vir falar, não, é os sadíquimos, os goínimos sadíquimos da nossa geração. Eles não têm culpa. Eles não têm Sinas Rilam. Quem tem Sinas Rilam somos nós. Essas pessoas simples que nós somos, nós temos o direito e a obrigação de fazer o Beis Hamikdash voltar. Mas como nós podemos fazer? Se nós fizermos os alojes de Avelos, os alojes do luto, conforme Chazal falaram, e Chazal deram instruções, não somente para fazer símbolos do luto, sentir a destruição, sentir o que nós perdemos. Chegar um momento no qual falar, eu quero construir de volta o Beis Hamikdash. E você vai falar para você mesmo. Com quem você vai fazer isso? Primeira coisa, você precisa se fortificar na tefilá, quando você reza Shmoneh Esrei, quando você reza os trechos, especialmente de Retzei, Hashem Elokeinu B'tfilosom, Lavoido, Vishe Yisrael, todos os corbones, tudo que a gente fala, e tudo que a gente também reza no Benchen, o Vnei Yerushalayim HaKodesh, e assim por diante. Nós temos essa obrigação, nós temos essa obrigação de fazer com que o Beis Hamikdash se construa dentro da nossa época. E nós vamos, e quem, como o Chazal dizem, quem sente o luto da destruição do Beis Hamikdash, ele vai ter o schut também de se alegrar com a sua reconstrução. Se Chas v'Shalom uma pessoa vai sentir que ele não tem nada a ver com o assunto, ele não vai ter o schut também de participar na reconstrução do Beis Hamikdash, primeiro, pelo menos. Amém. Shkoyach.
Shkoyach.
Obrigado. Escolha, Fabinho, escolha.
Escolha, Fabinho.